Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC-SP, um podcast do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou a Cris Casquet e hoje nossa conversa será com a produtora e narradora de audiolivros, Sandra Silvério. Sandra é formada em jornalismo pela PUC de São Paulo, com MBA em marketing pela GV. Também em São Paulo, dedicou grande parte de sua vida profissional à edição de livros e revistas, trabalhando como editora, revisora, tradutora e copydesk. Entre outras coisas, né, Sandra? Desde 2006, ela se concentra na produção e comercialização de audiolivros na sua própria produtora, a Livro Falante. Boa tarde, Sandra. Bom, sua experiência e atuação na área de audiolivros é vastíssima e esse é um tema que nos interessa muito. E muito obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigada, Cris. Eu que agradeço. Boa tarde. É um prazer enorme conversar com vocês.
Então vamos começar pelo começo. Eu queria que você falasse o que é um audiolivro e a quem ele se destina.
Um audiolivro tradicional é um livro gravado em áudio. A princípio, um livro que existe em papel e eu faço uma gravação em áudio
Fiel.
fiel àquilo que está impresso. Isso é um audiolivro tradicional. Agora, no mercado, estão surgindo outras possibilidades. Livros feitos sem o papel, né? Que nascem primeiro no formato de áudio. Tem
Olha.
muita editora nos Estados Unidos fazendo esse tipo de trabalho para depois se transformar em papel ou em e-book. Mas o formato tradicional é esse, um livro que já existe, é gravado em áudio, normalmente com um narrador só, que faz todos os personagens. Esse é o formato tradicional comercial do audiolivro, que também está mudando. Agora tem, muita gente chama de audiolivro 3D, áudio neural, tem vários nomes para colocar personagens, colocar efeitos sonoros, usar diferentes vozes. O mercado está se ampliando em termos de formatos.
Entendi. E a quem se destina o audiolivro?
O audiolivro com o qual eu trabalho, né, e o que a gente vai falar aqui, ele se destina ao uso comercial, ele a quem quiser, né? A quem gosta de livros, porque o consumidor de audiolivro, ele é, antes de mais nada, um consumidor de livros.
Sim, é um leitor.
É um leitor. Eu gosto de enfatizar isso porque muita gente pensa: ah, é bom para quem não gosta de ler, para quem tem preguiça, então a pessoa não lê em papel, mas vai escutar. Não é verdade. No mercado, quem mais consome audiolivros é quem também consome livros, ou em e-book ou em papel, né? Que eu chamo os dois de livros impressos. Então, a gente se dirige principalmente, por se tratar de um produto comercial, você tem que conquistar muitos leitores para valer a pena comercialmente. Então, está aí o nosso público principal.
Certo, são os leitores, leitores ouvintes.
Leitores ouvintes, é.
E quais são os profissionais e os processos envolvidos nessa produção, Sandra?
Então, você tem que ter uma coordenação de estúdio, né? Alguém que pega o livro e pensa como é que aquilo vai virar um áudio, né? Essa coordenação pode ser feita até pelo editor lá da editora do livro em papel. Alguns editores já estão com muita experiência nisso. Então, ele mesmo fala: ah, eu quero um narrador só, ou eu quero narradora mulher, jovem, e tal tipo de voz. Ou então ele fala: não, eu quero diferentes atores para os personagens. Alguém tem que conceber essa obra em áudio. Ou falar, não, a melhor coisa é gravar com o próprio autor. Pode ser também. Feito isso, a gente tem que fazer adaptações na obra. Por exemplo, tem que ver se tem rodapé, o que é que a gente vai fazer com os agradecimentos enormes lá, uma lista de nomes, se aquilo vai aparecer ou não, se a gente pode tirar os rodapés ou se eles são obrigatórios, e aí tem que adaptar, porque o rodapé aparece lá no texto, num ponto, que não dá para o narrador dentro do estúdio simplesmente ler o que aparece lá embaixo e depois continuar. Precisa ter uma adaptação.
É um trabalho de criação, né? De cocriação.
Quase,
e até de coautoria, né?
É verdade. Então, nesse momento, a gente que está aqui no estúdio tem que ter uma autorização do editor. Eu não posso pegar lá a nota de rodapé, modificar, adaptar e fazer do jeito que eu quero. Eu normalmente peço uma aprovação do editor ou do autor, definir como é que a gente vai gravar. Então, esse é um profissional, né? Uma tarefa envolvida. Aí vem a narração, que é feita num estúdio como esse, bem vedado por questões técnicas, é muito importante a vedação total no estúdio para gravar audiolivro, muitas vezes com um operador, né? Eu gravo sozinha, mas em geral o estúdio tem um operador de áudio. E alguns produtores trabalham com um diretor, com alguém que vai checando a leitura do narrador ou que dirige alguns aspectos. É bom, porque é péssimo errar no audiolivro, é difícil fazer emenda no áudio. Depois tem um revisor, quando esse trabalho fica pronto, tem um revisor, que é alguém que sabe muito da língua portuguesa, das pronúncias, é alguém normalmente de letras e também treinado no áudio, né? Para prestar atenção, olha, falhou aqui, cortou ali, a voz do personagem ficou diferente. A gente espera que o revisor veja tudo isso. E o material volta, o próprio operador exporta e o trabalho é finalizado. Então, acho que a gente tem aí 3 ou 4
Bastante gente, né, envolvida.
É.
Me lembra um pouco essa coisa das vozes que você falou, da sonoplastia, as telenovelas, né? As telenovelas antigas, não é? Não tinha um pouco isso?
Tinha muito, né? Era a valorização da voz e tal. Só que ali era ao vivo, né? Eles gravavam, eu acho, né? Que era ainda no rádio ao vivo.
É, acho que era.
Enfim.
Sandra, e como é que se deu o seu encontro com os audiolivros?
Ah, eu sou louca por livros, né? Tipo, quero ler na chuva, na fazenda, embaixo do chuveiro. A vida toda eu fui assim. E aí, numa certa época, lá, anos 90, eu descobri a Audible, que agora acabou de entrar no Brasil, que é uma das maiores plataformas do mundo, né? Quer dizer, é a maior plataforma do mundo. E fiquei encantada. Aí viajei para os Estados Unidos, eles tinham prateleiras enormes a Barnes & Noble tinha prateleiras enormes de CDs, de audiolivro, comprei muita coisa, trazia aquelas coisas, né? Tem Harry Potter, tem 17 CDs, são
Nossa.
relíquias que eu tenho até hoje, né? E eu adorava, escutava em inglês nessa época, porque não existia nada em português. E aí minha vida mudou, eu tinha um jornal em Alphaville, acabei vendendo e falei, e agora, o que que eu vou fazer? Decidi entrar nessa área em 2003.
2003, puxa.
Depois abri a empresa em 2006.
Mas é 20 anos fazendo isso, né?
É, já são
Quase, né?
quase.
Sandra, tem uma questão de extrema importância para a sociedade, que inclusive foi um tema de congresso do nosso programa, que é a literatura como um espaço de inclusão. Então, assim, nas suas mais diferentes esferas, né? Eu queria saber se existe uma preocupação do mercado de audiolivros com relação à inclusão e à acessibilidade para leitores cegos ou com baixa visão.
E assim, além da literatura, a leitura, né? Eu acho que a leitura é importantíssima para a inclusão, aí a gente não tem dúvida. Agora, eu não vou te dizer que o mercado, que é o mercado no qual eu estou inserido, o mercado comercial, que paga direitos autorais para os autores, para os editores, eu não vou te dizer que esse mercado tenha uma preocupação com esse público. Mas a inclusão das pessoas que têm deficiência visual, ela já está dada aí pela própria plataforma, né? Pelo próprio sistema. É em áudio, portanto, quem não enxerga pode
Acessar.
se divertir, acessar. Normalmente, a pessoa sem visão, ela usa softwares, lê o próprio site, sabe por onde está navegando e compra as obras. Eu tenho certeza que as pessoas, os cegos e pessoas com baixa visão hoje estão consumindo o que tem no nosso mercado. E fora daqui, no mercado de língua inglesa, totalmente. Eu já tive professor de inglês americano e ele me deu aula de conversação um tempo e tal. Aí, quando eu falei que eu produzia audiolivro, ele falou: "Ah, eu sou cego e eu escuto todos os audiolivros na Audible."
Olha
É
só.
interessante, né? Eles adoram. E aí vale para todo mundo, para quem enxerga, para quem não enxerga e para quem enxerga. Isso que é importante. Porque antes disso, a gente tem na lei do livro que a imunidade é o pagamento de direitos autorais quando você produz para quem não enxerga, né? Que é o que faz a Dorina Nowill e outras instituições. Só que a instituição, quando faz esse tipo de gravação, ela tem que ter o compromisso de só fornecer para quem não enxerga. Não pode vazar, não pode ir para outras pessoas,
É
né?
focado nesse público.
Focado nesse público. E aí veio uma lei, acho que é de 2016, que está aí com a lei da inclusão, e as editoras são obrigadas a fornecer as obras em formato acessível. Então, hoje em dia, é uma vantagem para a editora ter a obra em áudio, porque ela já cumpre a lei, já está lá, formato acessível, né?
Nos Estados Unidos e em alguns outros países, os audiolivros são um dos recursos utilizados para acessar literatura por pessoas que possuem dislexia. E isso é já assunto de diversos artigos acadêmicos. Como que você percebe essa questão abordada no Brasil? E como que o mercado editorial enxerga o audiolivro nesse caso?
Não, o mercado, né? A gente não, os produtores não ficam pensando: "Ah, vou fazer para determinado grupo." Não, a gente faz, por exemplo, eu estou gravando o Graciliano Ramos. Eu vou fazer para quem gosta de Graciliano, né? A condição física da pessoa, tanto faz, não é por grupos, né? Mas eu sei que audiolivro é ótimo para quem tem dislexia. Eu já conversei com um rapaz uma vez, que era designer gráfico, e ele falou: "Nossa, se no meu tempo existisse audiolivro, minha vida teria sido muito mais fácil", né? Só que eu acho que no Brasil isso ainda não foi muito divulgado para esse grupo de pessoas que têm essa necessidade. Seria interessante divulgar melhor, talvez a partir das associações de pessoas com dislexia, não sei, né?
Você vê que o audiolivro por si só é uma ferramenta inclusiva, né? Embora você tá me dizendo que ela não é pensada para nenhum grupo específico, mas por si só ela proporciona acessibilidade,
Exatamente.
né? Para
É.
grupos que se beneficiam, né,
E eu
desse
vou te
recurso.
falar mais, que eu acho que vocês são ligados em literatura, e isso é super importante. O audiolivro inclui o analfabeto funcional. Já tive experiência de pessoas que não conseguem ler um livro, né, que se enquadram como analfabetos funcionais e conseguem escutar e entender as histórias. Conheci gente que escutou Jorge Amado, enfim, muita coisa da nossa
Sim.
literatura. Então, nesse ponto, é inclusivo pela própria forma, né, de funcionar.
Exatamente. Então, os audiolivros têm ganhado mais espaço, né? E o número de ouvintes, leitores também vem crescendo. Na sua opinião, a que se deve esse crescimento? E você acha que os audiolivros vieram para ficar?
Ai, eu espero, né? Depois de quase 20
Dá
anos,
aposta nisso, né?
aposto nisso. Eu acho assim que, no mínimo, não vai parar. Não é um mercado que vai morrer, né? Com certeza é um mercado que vai continuar crescendo. E vai crescer muito, porque o que manda é a força econômica, né? A força de venda do mercado. Fora do Brasil é enorme. Para você ter uma ideia, depois eu posso passar dados mais específicos, o nosso mercado editorial brasileiro todo é menor do que o mercado de audiolivros em língua inglesa, só de
Olha só.
audiolivros. Então, para você ter uma ideia do tamanho, é Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, principalmente. E aí, o que acontece é que essa força toda, porque são as mesmas empresas que estão lá, também estão vindo para o Brasil, aos poucos, mas estão, né, fazendo o nosso
Pegando
mercado
suas fatias, né?
crescer, exatamente. Então, esse ano, nós tivemos a entrada da Audible, que é muito significativa, é uma gigante no mundo, e claro, eles estão gravando muito. Aí agora acabou aquele problema que a gente convencia a pessoa a escutar um audiolivro e ela ia na plataforma, mas chegava lá não tinha nada que ela gostava, né? Agora não, agora tem tudo, tem as grandes editoras, a Companhia Record, Iluminuras, está todo mundo lá. E o pulo maior, talvez, ou junto com essa história da Audible, é a entrada do Spotify nesse
Sim.
mercado. Eles já fizeram estourar aqui o mercado de podcast e agora eles vão começar com audiolivros também,
Ah,
né?
que interessante. Então, se tornou um mercado atraente, né?
Eu acho que sim, tá indo muito bem. Eu acho que tem a Esquilo, que entrou há pouco tempo no mercado, que já está gigante. Tem a Toca Livros e a U-Book, que são tradicionais, mas
Ah, Toca Livros,
você
entrei em
conhece?
contato.
Vai ser um boom
Aliás,
este
o
ano.
nome é ótimo, né? Livro Falante, Toca Livros.
É todo mundo inventando, né?
Sandra, você, além desse trabalho incrível que você faz com os audiolivros, você também é docente na Universidade do Livro, é autora de conteúdos de treinamento que compreende desde a produção de audiolivros até a comercialização. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho, quais os cursos que você ministra.
Eu comecei a dar treinamento porque eu percebi que faltavam profissionais, né? Pessoas que sabem usar esse tipo de microfone, pessoas que sabem os tempos de edição na hora de fazer um audiolivro, enfim, uma série de detalhes. Então, comecei a dar aula na Universidade do Livro presencialmente, depois isso foi online, e eu tô lá. Eu sinto que tem uma necessidade grande, principalmente para quem quer narrar. E aí tem uma coisa assim, que as pessoas às vezes veem esse trabalho como uma coisa muito simples, né? Tipo, ai, falaram que eu tenho voz bonita, eu quero narrar audiolivro. Você tem algum trabalho, alguma coisa para eu narrar? Puxa, não é assim. Tem técnica, né? Tem técnica para respirar, para falar, treinamento de dicção. Tem um monte de detalhes que não é a pessoa tem voz bonita e vem aqui gravar, né? Ou então, ah, eu adoro ler para o meu filho à noite, as pessoas dizem que eu leio bem. Posso ir aí gravar? Não, tem que treinar um pouco, né?
Sim, é um profissional capacitado para isso, né?
Né? Que conhece. Aí eu comecei também além de analisar o mercado, porque eu acho que nos cursos é importante eu dizer para as pessoas, né? Olha, o que é que tem no mercado, para quem você pode trabalhar, para quem você pode produzir, tudo isso. Eu também comecei a me aprofundar em como narrar, sabe? Eu acho importante e vejo muita coisa, porque assim, é como na escrita. Às vezes você começa a ler uma coisa, a gente que é da área do português, da escrita, você fala assim, ai, que texto mal escrito, né? Eu até saco, falo, pô, não tem paralelismo, não tem isso, não tem aquilo, a gente tem uma análise técnica e para. O leigo não, o leigo fala, ai, achei chato, e põe a revista, o que for, de lado. E a mesma coisa acontece no áudio. O objetivo na narração é a gente segurar o ouvinte.
Captar, capturar.
Porque a remuneração, isso eu explico nos cursos, a remuneração depende disso. Não adianta o cara ficar lá 4 minutinhos me escutando e falar, ai, que mulher chata, e desliga, né?
Tem que
Então,
ficar.
ele tem que ficar um tempo para eu poder ganhar alguma coisa. Então, eu tenho que trabalhar nisso. O que é que vai distanciar ou o que é que vai aproximar o meu ouvinte? Tem narrações no online que você vai observar que a pessoa fala sempre assim. Ele vai lendo repetido, ele fica assim, lendo assim. É um exemplo. Então, é claro que o ouvinte, pum, desliga. Ai, que chato, não gosto de audiolivro. Aí, o curso é isso. A ideia é passar por vários elementos que a gente tem que trabalhar para fazer boas narrações.
Sandra, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. E para você encerrar, fique à vontade para deixar algum recado sobre os seus projetos, onde a gente pode te encontrar, conhecer mais seu trabalho.
Aí eu estou no Instagram como Sandra Silvério 1205 e como Livro Falante. Estou no LinkedIn como Sandra Silvério também e no Facebook, sempre esses dois perfis. E é lá que eu coloco sempre, é tudo bem profissional e eu adoro dizer o que é que eu estou gravando, o que é que eu estou mandando para as plataformas. Eu estou investindo muito agora em Graciliano Ramos, que entrou em domínio público. Vou colocar o Vidas Secas, enfim. E tem sempre novidades que eu lanço. Tá bom?
Maravilha. E assim terminamos mais um episódio do nosso Literapuc SP. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanham. Se quiser saber mais notícias e conhecer o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais e fiquem ligados que logo voltaremos com novidades. Até mais!